Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Thiago de Almeida Caridade.
E se você quiser fazer como o Thiago e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Dito que o uso de tecnologias na agricultura pode economizar uma área de plantio equivalente a 70 campos de futebol. Isso aí. A economia no plantio de soja, por exemplo, pode chegar a 71 hectares de extensão, o equivalente à soma dos territórios da Irlanda e da França. Esse efeito poupa-terra é visível também quando o assunto é algodão. Segundo dados da Embrapa, na década de 70, o Brasil produzia cerca de 1 milhão de toneladas em 4 milhões de hectares. Em 2020, os números se inverteram. Graças às tecnologias usadas, foram produzidas 4 milhões de toneladas de algodão em 1 milhão de hectares. Mas de que tipo de tecnologia estamos falando? De todos os tipos, na verdade. Softwares e indicadores de desempenho para controlar a produtividade, biotecnologia, melhoramento genético, drones, satélites que transmitem informações em tempo real e até o uso de tecnologias usadas pela NASA em seus robôs para mapeamento do solo em Marte. Mas se existem tantos benefícios como o uso da tecnologia, por que quase metade dos agricultores brasileiros não usam nenhuma dessas técnicas em suas lavouras? Falta de conhecimento? Recursos financeiros? Será que o uso da tecnologia está reservado aos grandes produtores do agronegócio? No episódio de hoje, você vai descobrir essas respostas. Vai saber também por que os pesquisadores estão acreditando que a tecnologia de plantio dos índios, de nossos povos originários, é um dos pilares da tecnologia agrícola do futuro. Da colheita feita por robôs ao modo de plantar de nossos ancestrais. Todas as tecnologias do agro estão neste episódio. O Eu Não Acredito sobre Tecnologia Agrícola vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
O café que eu tomo em casa, o café que eu tô consumindo, ele é acompanhado com imagem via satélite para que a galera tome as melhores decisões.
E também do professor Mauri.
Eu vim em Jurassic Park isso.
Com a participação da Fabiola Filinto.
Em agricultura e tecnologia, nós somos eternamente betas.
E do Mariano Martins.
Quanto mais a gente se aproxima do entendimento, tentando não dominar, mas compreender e negociar com a natureza, mais sucesso e mais dinheiro a gente consegue ganhar.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recados.
O Tato não sabe nem como fazer um recadinho se ele não abre um recadinho.
Eu vou falar o que passa na minha cabeça toda vez que você tenta pegar esse meu lugar.
É, por quê?
Porque uma hora eu vou morrer.
É isso aí, tem que estar preparado.
Eu acho que você morre antes, só pela quantidade de vezes que você faz essa piada. Só pelos seus cabelos brancos, na verdade, né?
Ah, Tato, mas isso daqui é estresse, não é morte.
É, olha, essa semana tem um bate-papo bem bacana sobre tecnologia agrícola que a gente recebeu, a Fabiola e o Mariano. De verdade, esse episódio do Não Acredito está imperdível. Não,
são duas figuras, né, mano?
Cara,
pelo amor de Deus,
viu? Fantástico, cara. É outro daqueles episódios da tristeza a gente não ter gravado pessoalmente. Tomando um café e uma cachaça.
Eles são brother, assim, que eu saía pra tomar cerveja
Nossa
todo final
senhora.
De semana.
Nossa senhora.
Vocês vão perceber
Vai
demais.
Vai ser, de verdade, vocês vão curtir demais esse episódio. Outra coisa, professor Maurinho. É. Você sabia que quem apoia a Rede Geek recebe o Isso Não É Uma Newsletter?
Não.
É verdade. Quem apoia a Rede Geek recebe o Isso Não É Um Newsletter, que não é uma newsletter.
Não.
Não é um e-mail.
Não.
Porque na verdade é um e-mail.
É um e-mail.
É um e-mail, mas não é uma newsletter.
Não.
Não é um podcast.
Não, porque não tem feed.
Não é um vídeo.
Não, porque não tem imagem.
Mas é um conteúdo especial que a gente produz. E não é uma newsletter.
É isso aí, cavalaria.
Se você quer ter acesso exclusivo e
ouvir esse conteúdo que não é um podcast.
Nossa senhora, você vai chorar porque é maravilhoso.
A partir de R$1 que você contribui,
você já recebe ele mensalmente. É só em redegeek.com.br/apoio.
E você contribui pra gente pagar o salário da Manu Laura.
É isso, verdade.
É isso, porque tudo é revertido pra própria Rede Geek.
E pra Cavalaria Geek. Em ações como, por exemplo, poxa, às vezes alguém tá precisando de uma força.
É isso.
Às vezes uma comunidade que a gente conhece tá precisando de uma força. Então, a gente sempre reverte todo o valor que recebemos em apoio para produção de conteúdo, ações com a Cavalaria Geek ou ações humanitárias.
É isso mesmo. Também quero aproveitar aqui, queria pedir a opinião de você que tá ouvindo esse programa. O que você acha do Eu Não Acredito?
Eu gosto.
Mas manda uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp.
Ah, é verdade.
11 987656950. Pode comentar o episódio, mas pode comentar a atração também. Você sabe que tem outros podcasts aqui dentro da Rede Geek, também ouça esses podcasts e comente, participe, porque seu comentário pode aparecer no nosso programa de sábado, o serviço de atendimento à cavalaria.
Eu tô aguardando o seu feedback. Beleza? Combinado?
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast!
Simpático vai de uma parreira a outra numa plantação de uva nos Estados Unidos. Ele está sozinho, de forma autônoma e é bastante ágil. Difícil não comparar com o Wall-E, o robozinho da Disney compactador de lixo que encantou o mundo. Pois bem, imagine o Wall-E circulando entre parreiras, trabalhando no plantio e na colheita de uvas. Eles já existem. Foram criados pela startup norte-americana Ogsian Robotics e estão fazendo sucesso entre os agricultores do segmento. Carinhosamente batizado de Burro, o robô tem GPS de alta precisão e inteligência artificial para seguir pessoas e aprender a navegar de um ponto ao outro enquanto carrega várias cargas. O preço estimado do robô é $17 mil, incluindo contrato de suporte e atualizações por 3 anos. Mais de 90 burrinhos já estão trabalhando em lavouras de uva de mesa dos Estados Unidos. E a startup está investindo para que em 2022, mais 500 robôs sejam construídos para atender a demanda dos clientes. A procura está crescendo. Os robôs têm sido uma alternativa para os produtores de safras especializadas que têm dificuldade em encontrar pessoas interessadas em trabalhar nas colheitas manuais. O futuro já chegou. E ele tem uvas sendo colhidas por robôs do tipo Wall-E.
Professor Mauri, hoje nós vamos falar de tecnologia, mas não é qualquer tecnologia.
É, senhoras e senhores, vamos falar de tecnologia no meio agrícola. E para isso, nós trouxemos dois convidados. Trouxemos aqui a Fabiola e o Mariano. Fabiola e Mariano, que prazer ter vocês aqui com a gente.
Saudações cafeinadas!
Só pra gente começar a entender, né? Por que que a gente trouxe vocês aqui, né? O quão vocês estão dentro desse universo agrícola? Dá um resuminho de quem são vocês.
Bem, eu sou a Fabiola. Eu sou, vamos dizer assim, a faz tudo do Martins Café e da Fazenda Santa Margarida.
Meu nome é Mariano Martins. Eu sou cafeicultor de sexta geração. Essa era uma piada que era muito legal quando o iPhone estava na quinta geração. Hoje ela já perdeu um pouquinho a graça, mas basicamente a minha família planta café desde 1822. A gente começou a plantar café lá no estado do Rio de Janeiro, onde as técnicas de produção eram basicamente eu quero ver o oco, e com isso isso, a gente destruiu completamente o ecossistema. Hoje não tem mais um pé de café. Se você tá à beira da Dutra, lá na Serra dos Macacos, etc., você não vê mais nenhuma árvore sequer de pé. E aquilo lá tudo foi o café que devastou com a mentalidade de 1820.
Você tinha que se apresentar.
E eu queria me apresentar, tá bom. Então eu também digo que eu sou o mestre de torra do Martins Café. Sou o responsável por qualidade e por manejo na Fazenda Santa Margarida, onde eu toco os negócios desde 2006. E nesse período todo, eu digo que quanto mais a gente se aproxima do entendimento, tentando não dominar, mas compreender e negociar com a natureza, mais sucesso e mais dinheiro a gente consegue ganhar, graças a Deus.
Bem, eu sou CEO do Martins e da Fazenda Santa Margarida, eu sou a pessoa que toca a presidência das duas empresas. Eu sou formada em
administração. Ela é o financeiro também.
Eu ia chegar lá. Eu troco operações, financeiro, toda aquela parte mais chata e também toda a parte de controle de P&D. Eu sou formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e eu sou MBA em negócios pela Harvard Business School.
É um belo resumo, um belo resumo.
Isso fala um pouquinho o que eu faço da vida.
Mas vamos falar então um pouquinho mais de tecnologia, né? Eu queria saber de vocês hoje o quão tecnológico, por exemplo, é uma fazenda de café, né? Porque eu sou uma criança de apartamento, tá, gente?
Maurinho jogava bolinha de gude no carpete.
É, isso aí. Então, assim, a minha visão, né? Se for falar assim, Maurinho, descreva uma fazenda de café.
Não,
é,
hoje visão... você pode porque você foi na fazenda deles.
Sim. Mas até então seria a visão de uma, sei lá, novela da Globo, sabe? Aquela coisa bem estereotipada, né? Então eu queria saber o quão tecnológico é hoje, por exemplo, o meio agrícola. E aí vocês podem compartilhar a experiência de vocês dentro do universo de café.
Eu acho que comparado... Hoje em dia a gente compara muito uma produção... A gente fala de agroindústria, por exemplo. Então, se você tá falando de indústria 3.0, 4.0, a gente já tá vivendo esse momento dentro do agro. O agro hoje é praticamente, tem em muitos aspectos o mesmo nível tecnológico, pelo menos o grande agro, que a maior parte das indústrias de ponta, vamos dizer, talvez não high ponta tecnológica, mas indústrias como metalurgia, tá, o agro tá para par, o grande agro, né?
Não necessariamente nós dois concorda. Embora trabalhemos juntos 5 dias por semana, sejamos casados, etc. Não necessariamente a gente concorda sobre o que é tecnologia de ponta no agro. Eu certo. Vou falar uma visão um pouco bem diferente da Fabiola.
Mas eu acredito que o agro hoje está bem avançado. O problema é que o agro, você falar do agro é como você falar do desenvolvimento econômico do Brasil. Você tem desde pedaços da África profunda dentro da economia brasileira até regiões que têm um ambiente de biotech super desenvolvido e polos de tecnologia e conhecimento e o caramba quatro. O mesmo se aplica ao universo do agro. O universo do agro você tem desde, cara, grandes fazendas que trabalham com tecnologias extremamente avançadas de GMO, controle, big data, até gente
até você ter
extrativista.
Ou você ter trabalhos como do MST, que tá fazendo um trabalho genial de preservação de parque genético, sementes criolas, etc.
Nós não temos posição política.
É, eu só quero dizer que eu também considero isso uma tecnologia muito legal.
É, conservação.
Eu assim, basicamente, das coisas modernas que estão surgindo no agro, que já estão começando a ter uma adoção legal, mesmo no Brasil, porque muitas dessas tecnologias, principalmente de mecanização, vêm de fora. Mas a gente já
de
tem,
fora
por exemplo...
De fora porque a mão de obra é muito cara. Era.
Exato. Mas, por exemplo, você já tem hoje a aplicação, a plantio de milho, de soja. Você precisa garantir que o trator esteja perfeitamente alinhado, numa velocidade constante, etc., para você garantir a cobertura de tantas gramas de semente por metro linear, etc. Então, hoje em dia, já está avançando bastante no meio agro a mecanização, tratores dirigidos automaticamente, com monitoramento de dosagens em real time. Outra frente que eu acho muito legal...
Gostaria de falar de robótica de Israel, os robôs que estavam fazendo a colheita da uva que a gente acompanhou. A gente tinha alguns colegas que estavam desenvolvendo robôs para fazer o trabalho de colheita da uva.
Uhum.
Em Europa, no próprio Israel e tal. Por quê? Porque a mão de obra é muito intensa, porque você tem que ter um cuidado, uma lógica de entrar com a mão e com a tesourinha. Então imagina você colhendo com uma tesourinha. É uma mão de obra muito cara e que em alguns países...
É quase uma cirurgia, né? Robótica.
É uma cirurgia. E é uma coisa extremamente delicada, por exemplo. Quando você compara a colheita da uva com a vendêmia da uva com o que a gente faz no café, não seria possível você fazer o que a gente faz no café com a uva. Porque a máquina do café, ela entra, já existe uma mecanização intensa nisso, porque ela entra, mas ela chacoalha a planta e o café cai. A uva, se você fizer isso, você destrói a parreira. Então, é uma coisa meio de tesoura. Então, eles estavam criando robôs que entravam, era um robô, ele inclinava. E ele milimetricamente identificava o ponto e tesourava, porque você tinha um custo altíssimo, mano, nisso.
Você falou um negócio de robótica. Mas a gente tem, por exemplo, a colheita do café. Eu acho que muita gente fora do mercado cafeiro não sabe, mas hoje, praticamente 60% a 70% da produção de café arábica no Brasil, o café de maior qualidade, ela tem uma colheita mecanizada. Antigamente você precisava de uma mão de obra gigantesca para conseguir colher café. E hoje você tem uma máquina que consegue trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia, que faz o trabalho de 200 a 300 pessoas.
Caramba.
E consegue fazer o quê? Quando a pessoa colhe o café, ela vai pegar todo o café que existe na árvore, seja verde, imaturo, vai pegar banana verde, vai pegar banana madura, fruta que ainda não tá pronta. Com essa máquina a gente consegue regular para que ela pegue apenas os frutos maduros. Então você entra nela, na lavoura uma vez, penteia e pega só o filé. Daí você, duas semanas depois, entra de novo e lentamente penteia só pegando os filés. E tudo isso operado por um operador e duas pessoas fazendo leve trás do trator.
Como o público deles não tá vendo você pentear, eles podem imaginar assim, que essa é uma máquina que deve ter uns 5 metros de altura e que na frente parece ter dois limpadores de mamadeira.
É, basicamente isso. Nossa, você definiu
e
bem.
Esses dois limpadores, essas duas escovinhas de limpar mamadeira, vai entrando no meio da planta, vibrando e batendo.
É tipo um lava rápido de pé de café.
É um lava rápido de pé de café.
É com o mesmo nível de agressividade. Ele tem uma desfolha muito menor, ele é muito mais soft, muito mais suave e delicado com a planta.
O mesmo nível de agressividade parece agressivo, mas é o mesmo nível de delicadeza.
De um lava rápido.
Eu digo isso porque quando eu fui na fazenda de vocês, ver a colheita, eu fiquei muito chocado com isso, exatamente por conta, quando me explicaram que a lógica, isso pré-pandemia, né, que a lógica era chacoalhar, que naturalmente é isso, né, quando várias frutas têm isso, né, várias plantas têm isso, que quando o fruto tá maduro, quando você chacoalha, ele cai. E aí faz
maduro,
a vibração, né?
Caiu de maduro.
E aí eu fiquei chocado que eu vi ali a máquina, né, o trator passando e o café saindo e entrando ali no trator. Eu falei, caramba, que maneiro! E assim, e é só o café maduro mesmo, né? Dá pra perceber pelo tom do fruto, né? Que ele tava maduro. É muito legal isso.
Sim. Basicamente, a tecnologia tá evoluindo muito. Agora, já no próximo mês, a gente vai começar a ter acesso a imagens de satélite em infravermelho, pra com isso a gente estimar a área foliar, e o satélite faz um sobrevoo por mês. Então, em vez da gente ter um técnico em campo com dados subjetivos, a gente tem um dado geoespacial que diz, olha, você provavelmente está com uma doença nesse lugar porque a cobertura vegetal está com menos folha. Isso pode ser doença, problema nutricional, etc. Aí a gente manda um técnico em campo para checar e fazer uma aplicação pontual sobre o problema.
A gente já conversou sobre drones também. Pro âmbito do café hoje, o drone trabalha muito mais com referenciamento da área e com uma análise, por exemplo, de focos de incêndio. Ou seja, para uma área muito grande, ele faria sentido.
O drone para quem trabalha com pecuária, ele é importante porque você consegue, sei lá, localizar uma cabeça. Você consegue achar uma vaca, né, perdida.
Exatamente.
Mas como o café não foge, a utilidade é menor, né?
Na verdade, o que acontece é, ele seria útil como um meio de transporte de câmeras que ainda são muito caras para que se adquira, entendeu?
E pra gente também, a foto, ela não é tão relevante. O que importa são as análises estatísticas feitas em cima dessa foto, para você dimensionar a área foliar, etc. Então, o drone é o operacionalizador da tecnologia vai fazer a captura da foto, mas a inteligência, e esses modelos muitas vezes rodam com algoritmos pesados, inteligência artificial, etc, é pra você conseguir, baseado na foto, você tem um indicador que tá dizendo quão bem tá a sua lavoura em área foliar.
É, e aí a gente começa a entrar um pouco no ambiente que a gente conhece melhor, que é a parte de Big Data.
Imagens de satélite chegam para a equipe da lavoura em tempo real. Com base nos dados recebidos, a equipe toma decisões em relação à irrigação e como lidar com possíveis doenças e pragas que aparecem nas imagens. Um sistema que permite economizar até 60% de água, 40% de energia e aumentar a produtividade em até 15%. Não à toa, tecnologia agrícola com o uso de satélite chama a atenção. Em 2017, por exemplo, a startup brasileira AgroSmart, que trabalha com essa tecnologia, ganhou o troféu Operational Excellence. Foi durante o evento Thrive AgTech Demo Day, realizado no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A tecnologia ganhou a atenção entre os mais de 600 líderes mundiais do agronegócio. De lá para cá, o negócio só cresceu. Em abril de 2021, a AgroSmart anunciou sua primeira aquisição, a startup argentina Booster Agro, que possui o principal aplicativo agrometeorológico da América Latina. Com o acordo, a brasileira passa a ser dona de 100% do capital da startup argentina. Juntas, as empresas vão conseguir atender mais de 48 milhões de hectares em 9 países. O interesse pela plataforma de monitoramento tende a crescer ainda mais. Afinal, quem não quer receber um sinal do céu sobre quando plantar, irrigar, o que fazer? Meio divino, né? Mas é tecnologia mesmo.
Uma dúvida aqui pra mim, em relação... Vocês falaram de um satélite que passa uma vez por mês sobre as fazendas e que vocês têm dados, imagens que ajudam vocês na tomada de decisões sobre o plantio. Esse é um serviço que vocês pagam? É um satélite lançado em cooperativa?
É do Brasil?
É do Brasil. Como que é esse satélite e como que vocês têm acesso a essas informações?
É uma startup agrícola de Piracicaba, cujo nome eu nem vou citar porque eu não lembro, mas nós fechamos uma parceria com eles e eles providenciam esses dados.
Você recebe os dados e você não lembra o nome dos caras?
Não, eu não faço ideia.
Que da hora, de Piracicaba?
De Piracicaba, tem muitos polos agrícolas legais saindo por lá.
Olha, o interior de São Paulo costumava me impressionar muito. Agora não me impressiona tanto porque eu tô lá dentro, mas me impressionava muito porque eu falava assim, sério que tem isso aqui? E sim, tem. Tem muito. Tem muita coisa muito legal sendo feita e pesquisada.
AgroSmart.
AgroSmart. AgroSmart de Piracicaba. Fica aí, numa dessas a gente pode trazer a galera da AgroSmart pra trocar ideia sobre...
Bater um papo sobre isso.
Sobre a tecnologia de satélites pra... Caramba, que da hora! De Piracicaba a empresa, cara.
Sensacional, sensacional.
E como
nossos
funciona?
Nossos programadores porque, assim... são no interior da Bahia.
Sim.
Eles são de Feira de Santana.
Que da hora!
Tem um polo de matemática fortíssimo lá, gente. A gente não sabe, a gente vive na bolha.
É isso mesmo.
É, não, mas é exatamente. Mesmo. É por isso que a gente gosta bastante de trazer pessoas que vivem realidades diferentes das nossas, pra gente ter esse choque mesmo cultural, esse choque de realidade, e a gente entender um pouco mais sobre o mundo à nossa volta, né? Porque, putz, a gente abre a geladeira, pega comida, coloca na mesa, bate o rango, e não pensa muito sobre o processo todo,
como
sabe?
Isso chegou até...
Não de tudo, né? A gente às vezes se preocupa um pouco mais com um produto ou outro, a gente às vezes se conscientiza em relação a um produto ou outro, mas a gente não tem uma visão geral, né? E aí é muito maluco pensar, poxa, o café que eu tomo em casa, o café que eu tô consumindo, ele é acompanhado com imagem via satélite pra que a galera tome as melhores decisões de como administrar o plantio, de gerenciar pequenas crises ou de melhorar a irrigação. É uma parada muito maluca isso.
É sci-fi, né?
Como vocês gerenciam todos esses dados e que dados vocês têm pra ajudar vocês nessa tomada de decisões?
Olha, dados relevantes. Por exemplo, DPV, déficit de pressão vegetal. O que acontece? A planta, ela para fazer fotossíntese, para dissipar o calor, ela precisa de umidade no solo.
Uhum.
Quanto mais seco estiver o ambiente, mais a planta vai gastar de água para conseguir fazer os seus processos. Cara, dia seco você tem que beber muito mais água, mesma coisa com a planta. Uhum. Qual que é o problema? Nós estamos vivendo hoje, tem um bloco específico, dá pra falar disso, de aquecimento global. Nós temos tido temperaturas mais altas, mais extremas, mais falta d'água. Então a planta está acostumada a viver numa toadinha tranquila, ela gosta de um pouquinho de sol, sombra, água fresca, e a gente tem tido cada vez dias mais estressantes para a planta. Então um dos nossos objetivos é medir o nível de estresse que a planta está sofrendo, porque isso é um ótimo preditivo de qualidade do café. Por quê? Uma planta menos estressada, ela vai produzir um fruto mais doce, muito mais agradável, com muito mais potencial de qualidade. Então, basicamente, todo o sistema
ela vai requerer menos adubação. Ela vai ser menos suscetível
a pragas e doenças. Então, pra gente, o objetivo é entender quão estressada a planta tá cada um dos dias, para de certa forma, com base nisso, a gente tomar medidas corretivas. Seja a gente fazer sombreamento, proteção contra o vento, que é um grande fator de estresse. Dá mais comida, dá menos comida também.
Por exemplo, plantas estressadas têm uma necessidade de defensivos muito maior. Por exemplo, a gente tem visto alguns fungos que são estranhamente de origem, quando o ambiente está seco. A ferrugem, me ajuda.
Umidade.
Qual que é o que é de ambiente seco? É aquele do machucado.
Foma gosta de frio e secura.
Então a gente viu esse ano algumas pragas mais incomuns entrarem. Mas o que eu fiquei curiosa é, qual é a ponte do satélite? Você não fez a ponte do satélite. Você comentou déficit hídrico e controle, mas o satélite...
Os pontos são, principalmente, como que a gente tá de água no solo, de capacidade de armazenamento de água no solo.
O satélite
como
mede?
Que tá... Não, isso não são os nossos tensiômetros. A gente tem medidores enfiados no solo que dizem se a capacidade está alta, baixa, etc. A gente tem as medições da estação meteorológica, principalmente umidade, vento, radiação solar, esses fatores estressantes. E com isso a gente vai tentar ajustar manejo. E a gente, por imagens de satélite, a gente consegue pegar também onde a gente está tendo problemas nutricionais, ataques de doença.
O povo de Piracicaba manda dar
coisas que geram ações corretivas, vamos dizer assim. Manchas onde a gente tem que fazer ação corretiva.
Tá,
o que acontece? Que essa, inclusive, é um dos pontos que eu acho muito interessantes que a tecnologia pode trazer para a agricultura. Na década de 50, 60, quando surgiram os agrotóxicos, quando começou o que hoje a gente chama da Revolução Verde, de você ter maiores plantios, grandes fazendas, grandes propriedades, monoculturas, variedades muito específicas e selecionadas, a gente começou a ter um abuso muito grande do uso de agrotóxicos, do uso de fertilizantes, que devemos lembrar, são recursos naturais. As minas de potássio, de fósforo, são todas recursos naturais limitados. No começo a gente abusou muito nisso daí, inclusive o livro que gerou o movimento ambientalista é A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, 1962, em que ela narra uma cidade que subitamente a vegetação começa a morrer. Eram as maravilhas do DDT, etc. Então, a mentalidade era, você tem que bater na doença antes que ela apareça, porque se a doença apareceu, você já teve prejuízo econômico.
Pra
então, você usa...
Um proxy, seria como se você tivesse uma criança em casa e antes dela ter uma infecção bacteriana ou alguma coisa do gênero, você já desse antibiótico preventivamente.
Como Entendi. Se faz com galinha em granja de
Mas
confinamento?
Mas galinha em granja é pra forçar o...
Você dolor, usa antibiótico
é
preventivamente.
É,
então,
é
era muito comum isso na agricultura, você usar calendários agrotóxicos, etc. E essa tecnologia toda tem trazido muito mais sensatez para a gente utilizar de uma forma muito mais racional esses insumos, que são insumos químicos, que geram alterações em ecossistema, que impactam no terroir, etc. Hoje em dia, fechada a safra 2020, nós utilizamos mais ou menos 7 a 10% do nível de agrotóxicos que eram usados na época do meu pai. Hoje em dia, a gente, conhecendo onde as doenças estão começando a entrar e não quando elas já entraram rasgando, é aquele negócio, você manda o paciente pro médico para ter um atendimento, você não manda ele para UTI.
Uhum.
Então a gente está conseguindo fazer um manejo baseado em técnicas ancestrais, como o uso de calda bordalesa, são coisas que são usadas na Europa há 100 anos, que não são agrotóxicos muito modernos, mas graças A tecnologia que está surgindo permite que a gente use elas, porque são soluções muito, muito, muito menos tóxicas, algumas delas até aceitas pelas certificações orgânicas.
Sim.
Como que fica a questão desse uso usado, por exemplo? A Fabiola ia falar de Big Data, né?
O que acontece é o seguinte, a gente estava, por exemplo, a parte de satélites e meteorologia é mais a área do Mariano, mas quando a gente trabalha com biotecnologia, ou você, se você perceber, tudo que o Mariano tá falando são milhões de variáveis. Uhum. Tudo que a gente trabalha é cruzar variável com variável com variável, com base em alguns proxies e controles e visões. Então, assim, você sabe que aquele dado tem que estar em 50, esse ano tá em 100, mas você sabe que o limite é até 150. Então, tudo são variáveis que você cruza. E nesse cruzamento de variáveis é onde a gente trabalha com modelos matemáticos profundos, que usam quantidades de dados muito grandes, porque qual é a variável que vai impactar mais nesse momento? Qual é o campo que a gente tem? O que que a gente tem que tratar primeiro? Então, quando você está falando do ambiente de biotecnologia, por exemplo, fungos, leveduras, porque hoje o nosso trabalho principal é em cima disso. O que protege é a mesma levedura que em grande quantidade infesta. Uhum. Então, como é que você mantém ela controlada no nível certo? E para manter ela controlada, você não pode aplicar um produto X em certo momento. Você tem que aplicar ele num outro momento. Você tem que ter uma noção que se você aplicar ele perto da chuva, você vai matar tudo. Se você aplicar depois da chuva, você mantém vivo. Então, todas essas variáveis são basicamente Big Data. Se você olhar, são 1,5 milhão de linhas, 2 milhões de linhas, todas sendo cruzadas e trocadas ao mesmo tempo. E a tecnologia entra em cima de captar informação, na verdade, captar dados, que essas análises vão transformar em informação. Então parece, quando a gente fala assim, parece chato, mas eu acho muito legal.
Sim.
Mas são linhas e linhas e linhas de informação. Isso é Big Data, é você pegar dados em grandíssima quantidade, cruzar variáveis e conseguir trazer informação que justamente vai reduzir uso de adubo, uso de fertilizante, desgaste do meio ambiente. Por exemplo, a gente controla nível de minhoca. Nível de minhoca é um proxy importantíssimo para a saúde.
Mas
do
como
solo.
Você controla o nível de minhoca na Terra?
Você faz a castração das minhocas para que elas não se reproduzam.
Não, o objetivo é ter o máximo de minhoca
o máximo
possível.
De minhocas, é
elas processam matéria orgânica, metabolizam, elas fazem praticamente metade do serviço da digestão para a planta e elas são indicativo de solo fértil também. Minhoca. Entendi. Minhoca é
então,
muito
assim,
legal.
Por exemplo, saber quantas minhocas existe, você faz uma perfuração no solo.
Por metro
tira,
cúbico.
Por
a
metro
métrica
cúbico.
É centenas de minhocas por metro cúbico de solo. Então, elas
você
são os indicadores.
Exatamente.
Dela.
Você sabe quantas minhocas você tem que ter para ter uma noção se, por exemplo, você prejudicou a saúde do solo com agrotóxico, ou se ele tá muito ácido, ou se ele tá muito básico. Você consegue ter todos esses proxies. Ele é um belo canário. Minhoca é um canário maravilhoso. Minhoca e sapos.
Explica o que é um canário.
Como é que é a história?
O canário era usado em minas de carvão, porque quando você tinha acúmulo de gases tóxicos, etc.,
sim,
eles morriam antes,
sim,
dos humanos.
Uhum.
Então, o canário na mina. Então, a minhoca é um ótimo
ela
canário.
Ela é um ótimo canário.
Aí
a planta só vai te avisar que ela tá doente daqui a 2 ou 3 anos. Mas se você chegar numa fazenda, cavar 1 metro pra baixo e não aparecer nenhuma minhoca...
Opa,
tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa desequilibrada.
Tem alguma coisa muito desequilibrada.
Você consegue, sei lá, comprar mais minhoca e ficar jogando minhoca na terra? Como que vocês resolvem a falta de minhoca?
Olha... um solo
minhocário é uma boa.
Minhocário. A gente tem minhocário que faz o inóculo inicial, porque às vezes a gente pega algumas áreas que estavam com outras culturas, áreas de vizinhos, etc., que a gente incorpora. Então a gente faz o inóculo inicial da minhoca depois que o solo estiver corrigido, senão
você
vai jogar pra morrer.
Exatamente. O trabalho inicial é, você vai trabalhar o solo pra que ele vire uma boa casa de minhoca, e na hora que ele for uma boa casa de minhoca, ele vai ser uma excelente casa de planta.
E aí você coloca um pouco de minhoca e crescer e multiplicar. E aí, uma vez que as minhocas estejam estáveis, etc.,
terra, né,
elas vão criar substrato foda.
Exatamente. Mas é meio isso. A gente tem um negócio science fiction em cima de minhocas.
É. E é muito engraçado que quando eu cheguei na fazenda, eu gostava de dizer que eu tinha uma abordagem holística, só que ela era mais poética, etc. E a Fabiola, uma reclamação até que eu faço, que ela tira a magia de qualquer coisa. Essa coisa de
Big Data... Meu pragmatismo!
Com essa coisa de Big Data, etc., ela consegue cruzar todas as informações. E o que antes eu tratava como feeling, aquela magia de eu andando na lavoura, converso com a planta e tal, ela já tem os dados ali, puxa, tal, é isso daqui. E é muito eficiente. Então, a Fabiola tira muito o romantismo da agricultura.
Me senti muito mal agora.
Mas foi um elogio. Foi um elogio velado, muito bem velado, mas um elogio.
Exatamente. Ele, é como ele disse pra mim, se você chegar com mais um compêndio pra cima de mim, eu desisto. Muito bom.
Década de 80. Uma tecnologia consegue reduzir o uso de adubos químicos nas plantações e causa uma revolução. O nome da revolução? Rizóbio. Uma bactéria colocada nas plantas que consegue fixar nitrogênio do ar e torná-lo disponível para as plantas. Depois que esse serzinho entrou nas lavouras de soja, por exemplo, desde a década de 70... A economia foi de 270 bilhões de dólares em adubos nitrogenados. Mais de 40 anos depois, agora é a vez dos elementos ricos em fósforo. O problema do fósforo é que, depois de aplicado, ele fica grudado em metais e argilas do solo e perde a utilidade. Um estudo da Embrapa mostra que mais da metade do fósforo aplicado nas plantas através de fertilizantes químicos continua no solo. Uma reserva que, no Brasil, chega a 40 bilhões de dólares. Como resgatar essa reserva bilionária? Cristiane Paiva, agrônoma da Embrapa, resolveu se dedicar à resposta. Há 18 anos, ela procura micro-organismos capazes de resgatar o fósforo do solo. Das 450 bactérias que separou para o estudo, chegou a duas. O Bacillus subtilis e o Bacillus megatherium. A pesquisadora descobriu que, quando colocadas juntas às sementes na hora do plantio, essas bactérias liberam ácidos e enzimas na área ao redor das raízes. As substâncias quebram as ligações do fósforo com partículas do solo e permitem sua absorção em forma de fosfato. Ou seja, graças às bactérias, assim que a planta começa a crescer, ela já começa a receber uma quantidade de fósforo para seu crescimento. Em reportagem do Globo Rural, a pesquisadora mostra o contraste entre raízes de plantas que receberam as bactérias e raízes de plantas sem interferência desses micro-organismos. A diferença entre as raízes é gritante. A planta que recebeu as bactérias está com raízes muito maiores e mais saudáveis. Quem já colocou o produto com as criaturinhas junto às sementes das plantas está feliz. O rendimento foi de até 12% em relação à produção da safra anterior. Na reportagem, a pesquisadora conta seu próximo desafio. Abre aspas. Eu sonho com uma agricultura mais biológica e o uso de biológicos para todos os nutrientes. Um NPK biológico, por exemplo. Você tem uma bactéria para nitrogênio, para fósforo e o potássio juntos num produto só. Esse seria meu sonho. Fecha aspas. O custo do produto é equivalente a uma saca de soja por hectare. As bactérias também foram testadas em plantações de algodão, feijão, batata e tomate. Todos os testes tiveram bons resultados.
Na pesquisa e lição de casa que eu fiz aqui para conseguir debater com vocês sem passar vergonha, eu resgatei...
Dia.
Poxa, eu tento fazer de uma forma tão mais elegante, Fabiola. Deixa eu tá bom, vai. O que importa é o que eu vou falar, vai. Agricultura, os avanços tecnológicos depois se refletem na agricultura e geram avanços completamente inesperados. Como de certa forma, surgiu a agricultura neolítica com o fogo. O homem descobriu o fogo, ele descobriu que ele conseguia usar o fogo para limpar um terreno que estava cheio de mato e aí plantar um alimento que ele gostava de consumir. Dominou-se o fogo e aí conseguiu-se usar o início da domesticação de plantas. O milho que a gente conhece hoje, originalmente ele tinha apenas uma semente. O milho original ele produzia um grãozinho. E aí o que acontece? Através das técnicas mais ancestrais que existem, você pega aquele milho que produz um grãozinho e no meio de toda aquela lavoura neolítica vai ter um milho que produziu dois grãozinhos. Você vai pegar ele e produzir sementes delas. Aí ele vai ter um filho que vai ter quatro sementes. E aí, ao longo de séculos, você vai conseguir chegar...
Mendel no colegial, que você estudava Mendel e as ervilinhas.
E aí você vai chegar no que a gente tem hoje, que é esse milho com uma espiga gigantesca, etc.
Ou seja, a gente já fazia seleção genética lá atrás.
A humanidade também só começou a deixar de ser nômade para poder ficar perto dos campos onde eles estavam plantando os alimentos. E isso surgiu as primeiras civilizações. Então, as cidades, as aldeias surgiram quando se começou a ficar num lugar para cuidar das culturas. Só que a pessoa precisava saber quando que eu planto, quando que eu colho. E foi aí que começou a surgir a astronomia. Você precisava entender os astros para conseguir saber.
O calendário gregoriano é isso, né?
O calendário gregoriano surgiu para atender uma necessidade da agricultura, para saber quando que eu planto, quando que é a primavera, a época que começa a chover. Porque não adianta você jogar a semente no solo se não vier a chuva. Então, se você tiver o domínio astrológico, você vai ter uma ideia de que a gente tá chegando.
Astronômico.
Astronômico, isso.
Mas na época era astrológico. Na época era astrológico. Hoje já é astronômico.
Hoje já evoluiu. Mas você precisava disso para saber quando plantar, quando colher, até mesmo quando sacrificar os animais.
Isso aqui é muito
legal. E aí entra também uma outra coisa, Jethro Tull e a Revolução Industrial. A próxima revolução que a gente teve foi a Revolução Industrial Inglesa, e o Jethro Tull, que é uma banda que eu adoro, eu até queria pra citar ele, citar aquele riff. E a Fabiola falou, Mariana, ninguém vai entender. Mas
não, a pena é que a gente não pode tocar a música agora.
É uma pena.
Na verdade, poder a gente pode. A gente não consegue sem ser processado. É completamente diferente.
Segundos. É aquele riff de 2 segundos.
Eu falei pra ele, não coloca porque eles não vão poder manter.
É. Não, mas você cantar pode.
E basicamente, o Jethro Tull, ele pegou as técnicas de criação de aço que tava começando as máquinas da Revolução Industrial e começou a gerar arados. Coisas puxadas por boi que já eram muito mais eficientes do que tinha antes, que era o arado de tração humana, ou então o arado pedra, etc. Ele começou a usar o aço. E isso já foi uma grande revolução, incentivou, e como toda revolução, incentivou o plantio em larga escala, de variedades muito restritas, de milho, de batata. Toda vez que tem uma revolução, a gente acaba fechando um pouco o nosso horizonte, fechando um pouco o horizonte. A próxima revolução que teve foi Norman Borlaug, que é um agrônomo alemão que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Acredita-se que ele tenha salvo de 250 milhões a 1 bilhão de pessoas da fome. E ele criou o que é chamado hoje da Revolução Verde. E hoje a gente está vendo todo o backlash, toda a ressaca disso daí, que era o quê? Uso intensivo de fertilizantes, de defensivos e, mais uma vez, seleção genética afunilando mais ainda o parque genético disponível. Você começou a plantar 6 variedades de batata, 4 variedades de batata, 4 variedades de milho, que são as melhores, as mais produtivas, etc.
Só que você começa a eliminar a variabilidade genética, porque
biodiversidade.
Você vive hoje, e inclusive está acontecendo com café. A entrada de evolução agrícola na região do Quênia, na região da Somália, acho que não, mas é Quênia
e Etiópia.
E o que acontece é, como eles estão escolhendo varietais, porque o café nasceu no Quênia e na Etiópia, se não me engano é na Etiópia. É etíope o café. E aí o que acontece? acontece? É, eles estão selecionando os varietais que são mais produtivos ou que têm características específicas que são melhores para alguns tipos de consumo e produção. E aí o que acontece? Você tem um afunilamento e morte de varietais que não são tão interessantes para a causa que estamos vivendo hoje. Até puxando um paralelo, em agricultura e tecnologia, nós somos eternamente betas. A gente vai deixar de fazer a tecnologia? Não. Mas a gente tem que sempre... Por que a gente não vai deixar? Porque a gente ainda tem metade da população do planeta com um consumo calórico... Não metade, eu não vou usar esse número porque os especialistas vão me matar. Mas assim, a gente tem uma parcela considerável da população do planeta com consumo calórico abaixo do ideal. Então você vai dizer, vamos parar de o desenvolvimento, vamos parar de testar. Seria como se até... Vou fazer um negócio polêmico, você me mata, me diz. Mas seria como, não vamos inventar a vacina pro Covid, porque a gente não tem certeza a longuíssimo prazo do que pode acontecer. Vamos deixar as pessoas morrerem. É um pouco o paralelo que a gente tem hoje com tecnologia, algumas tecnologias no meio agro. A gente vai deixar de usá-las para alimentar as pessoas? E ao mesmo tempo entra uma responsabilidade. Tá, a gente não vai deixar de usá-las para alimentar as pessoas, mas a gente tem que estar sempre de olho no próximo passo de tecnologia para não explodir a casa. Então é assim, tem que dar um pulo além, não é dizer para a tecnologia, para onde nós estamos. É, como é que a gente garante isso sem matar o conhecimento que a gente tem, mas nessa próxima etapa de conhecimento, como é que a gente vai evoluir o suficiente para eliminar os erros do passado que estão destruindo a nossa casa? Dei uma volta
do cacete. Você deu uma volta digna de Mariano. A Fabíola comentou um ponto de, por exemplo, na África ter surgido café arábica, na Etiópia, né? Uhum. Recentemente, no ano passado, isso foi uma grande notícia na pesquisa do café, resgatando uma variedade ancestral não utilizada comercialmente, os cientistas e pesquisadores conseguiram isolar um gene que codifica uma proteína que confere muito mais resistência do café à seca. E aí o que acontece com essas novas Frankensteins da tecnologia, que é o CRISPR-9, etc., o objetivo é recortar esse código que gera essa proteína para inserir isso numa planta de café normal e com isso ter uma adaptação que permita que o café tolere melhor o aquecimento global, que tolere melhor esses estresses climáticos cada vez mais recorrentes. Só que qual que é o problema? E aí é uma pegadinha, é um catch-22, porque você precisa, você tem tecnologias maravilhosas e perigosas, modernas, que permitem mexer com a genética do negócio, não da forma que a gente vem fazendo há milhares de anos, que é via cruzamento, pega o que deu certo e vai cruzando. E, cruzando.
No caso dessa evolução...
É a seleção natural.
É uma seleção natural, mas ao mesmo tempo a decisão da evolução acontece através de erro e acerto da planta.
Aleatório mesmo.
É aleatório. Quem decide o processo evolutivo é a planta. A gente só vai lá, pega o que nos interessa e leva adiante. Mas você tem que esperar o processo evolutivo acontecer. Quando você traz um CRISPR pra mesa, você talvez esteja forçando um processo evolutivo que levaria... centenas, milhares de anos.
Mas será que não é isso que a gente precisa para conquistar Marte, Vênus, etc?
O CRISPR, você diz.
É, o CRISPR e coisas do gênero. Só que ao mesmo tempo, o CRISPR só vai fazer sentido se você tiver preservado o parque genético, porque a natureza já criou todo tipo de proteínas lindas e maravilhosas que no futuro a gente vai entender. A gente não pode dizimar a genética existente hoje.
E aí, se eu entendo, o CRISPR só consegue pegar pedaços prontos de outras coisas e encaixar. Sim. Ou seja, se a natureza não tiver feito o trabalho de selecionar e criar isso aí, você só consegue... Hoje é um trabalho de Lego. O CRISPR é tipo um Lego. Você vai lá, corta um pedaço e coloca dentro. Mas se alguém já não tiver criado esse DNA, nada serve.
Esse CRISPR, por exemplo, que é essa técnica de você injetar código genético no DNA de alguma coisa, seja planta, seja organismos vivos...
Eu vi em Jurassic Park isso.
Então,
a ideia é mais ou menos essa.
Mas você já viu milho transgênico? Aquele milho com aquele símbolo transgênico? Isso daí, a transgeninha mais comum no Brasil é o milho BT. E o que é isso? O milho é muito atacado por uma lagarta. Desculpa, mas o nome fugiu agora. Lagarta da soja, lagarta do milho. Uhum. E eles descobriram, cientistas cientistas descobriram uma bactéria, o Bacillus thuringiensis, que produz uma toxina que mata essa lagarta. Então eles pegaram o código dessa bacilo que sintetiza essa proteína, injetaram dentro da soja, do milho, e hoje você consegue fazer um milho que naturalmente produz essa toxina que mata essa lagarta. Ou seja, naturalmente, de forma 100% artificial, Jurassic Park style, a gente consegue ter esse combate. Falavam que não pode usar defensivo. Aí, olha o que o pessoal cria quando você fala que não pode usar agrotóxico.
Mas ao mesmo tempo, você tem um texto gigantesco da MIT Technology Review que defende os GMOs. Eu, particularmente, tenho uma relação de amor e ódio com os GMOs, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Eu tenho medo, como Sim. todos nós, assim como eu tenho medo da tecnologia mRNA. Tipo, o que, que vai acontecer daqui a 25 anos com todos os indivíduos que estão usando isso?
Mas o que, que é essa tecnologia? mRNA.
É a que faz a
vacina
Pfizer.
Da Pfizer,
ah,
da Moderna.
Sim, tá, entendi.
Você
agora.
Codifica tal, já faz em laboratório. Sim. mRNA é o CRISPR versão on steroids. Você consegue criar proteína genética em laboratório mesmo. Você cria no computador e manda imprimir. É legal, é foda.
Mas
é foda.
Ao mesmo tempo, o que acontece? Existe um medo, existe uma preocupação com os GMOs? Óbvio. O que, que vai acontecer no momento em que as pessoas forem expostas por 50 anos ao GMO? Assim como o que aconteceu com as pessoas que foram expostas por 50 anos.
OGM, acho que no Brasil. É transgênico. Chama de transgênico.
Os transgênicos. Então, assim, o que, que vai acontecer daqui a 50 anos? Mas, ao mesmo tempo, os transgênicos são uma forma de reduzir a nossa exposição a agrotóxicos. Então, e outra coisa, quando você fala da eliminação total de agrotóxicos, você não tá somente falando, e aí é uma opinião minha, o Mariano tem suas restrições, mas você não tá falando somente de reduzir a quantidade de produção, você tá falando de deixar a planta ter doenças que fazem mal para as pessoas também. Então você tira o remédio, e você tira o remédio que pode trazer um problema lá na frente, mas você também expõe a pessoa a uma doença. É como você dizer o seguinte: eu não dou mais antibiótico pra uma criança. Ela vai sobreviver como se sobrevivia na Idade Média. Na hora que você elimina completamente isso, você gera também uma situação em que você tá pondo a gente de volta na Idade Média. Então, tudo o que a gente tá querendo dizer, ou pelo menos o que eu tô querendo dizer, é que nesse momento, o que a gente vê e o que a gente defende dentro da agricultura é equilíbrio. Quando você fala de um alimento 100% orgânico, não necessariamente ele é mais saudável. E isso é uma opinião polêmica, é uma coisa polêmica. Mas, por exemplo, existem fungos e leveduras que são carcinogênicos e que você tem em grande quantidade dentro de alimentos orgânicos.
Que não respeitaram o manejo de forma completa.
Mas que passam no teste de orgânico.
Passam no teste orgânico, mas a questão é que o problema não é por eles serem orgânicos. O problema é por eles não terem sido tratados com bactericida, por exemplo, que permitiu que uma bactéria que gera compostos carcinogênicos.
Não, mas ao mesmo tempo, bactericida não mata fungos. Fungos fungicida. São carcinogênicos. Mas fungicida já não é mais orgânico.
Não, bactericida também não é orgânico.
Exatamente, mas é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é quando você fala que um alimento 100% orgânico necessariamente é melhor do que um produto que recebe algum tipo de proteção, não necessariamente 100%, é um equilíbrio. A gente vê muito isso no café. Por exemplo, alguns, não agrotóxicos, mas alguns defensivos do café são relativamente agressivos e eliminam a possibilidade de você ser orgânico.
É, vocês haviam comentado como pra gente, o que seriam tecnologias que o povo hoje em dia nem sabe que existe, e eu sempre tentando resgatar essas tecnologias ancestrais, queria citar duas coisas muito legais. A gente recentemente viu um estudo americano,
britânico,
que estava comentando sobre como na Amazônia, antes da chegada dos povos europeus, a Amazônia suportava uma população de 25 milhões de pessoas. Ou seja,
caramba,
existia uma agricultura muito avançada. A gente depois passa para vocês o nome desse estudo, que foi dizimado com a chegada dos europeus, com as suas bactérias, gerou uma pandemia que matou e gerou um absoluto colapso, né? Não foram os europeus com as armas de forro que mataram os indígenas. Foram nossas bactérias, gripes, etc.
Que
dizimou. Catapora, cachumba, etc. Mas uma coisa que está começando a ser analisada hoje é Como havia grandes civilizações na Amazônia, só que elas não tinham escrita, então não se preservou. E a Embrapa hoje está voltando a pesquisar um ponto que é o TPI, Terra Preta de Índio. Você na Amazônia encontra manchas de terra do tamanho de 20, 30 campos de futebol que são de origem humana. Que são o quê?
Que você está descobrindo que na verdade não foi de resultado evolutivo sem influência humana. É 100% de
são campos cultivados e os índios tinham técnicas de manejo sustentável de produção com agrofloresta, etc., que permitiam alimentar essa população gigantesca e mantendo uma sustentabilidade e preservação da floresta absurda. Então é muito engraçado quando a gente fala o que vocês veem de futuro para agricultura, etc. E uma coisa que eu acho que é total digna de menção é o resgate das tecnologias indígenas. E uma das teorias existentes também é que a Mata Atlântica não é uma floresta natural, ela é uma floresta que foi cultivada e lapidada pelo homem. Então, não esqueçamos também que os nossos antepassados, os brasileiros mais legítimos que moravam aqui há 1000 anos atrás, tinham uma agricultura incrivelmente avançada, só que nos olhos dos conquistadores isso era uma coisa atrasada, tal, vamos matar
todo
mundo.
Eles não tinham armas, eles não tinham acesso a pólvora.
Mas são coisas que hoje a gente vê como futuro, como sendo coisas muito legais e que tem promessas muito legais pro futuro. Procurem no Google Terra Preta de Índio,
e
gente.
Depois a gente manda pra vocês a pesquisa do professor britânico, porque na verdade o que eles fazem é, eles estão usando
técnicas de laser
de infravermelho e tal, pra mapear essas áreas sem ter que levantar o solo da Amazônia, porque eles começaram a descobrir isso justamente por causa do avanço da agricultura que estava derrubando a Amazônia, e eles começaram a perceber que algumas áreas não tinham o mesmo comportamento e não o mesmo perfil de terra.
Sítios arqueológicos.
Havia muitos sítios arqueológicos. Porte. Então, assim, não defendendo de forma nenhuma a derrubada da Amazônia, pelo amor de Deus, mas eles descobriram, eles começaram a perceber que haviam essas áreas, e agora eles estão fazendo um trabalho pesadíssimo de infravermelho nas áreas, em certas áreas da Amazônia, justamente para tentar achar esses parques arqueológicos e essas áreas de terra preta que fazem que faziam a agricultura da Amazônia.
Que permitiam uma agricultura de altíssima capacidade e produtividade.
E não é o mesmo processo. A terra preta de Índio acontece tanto na região da Amazônia como da Mata Atlântica. Tem os caminhos do Peabirus e tal. Mas a Mata Atlântica é considerada... Tanto a Mata Atlântica quanto a Amazônia tem seleção de plantas. Existe influência dos homens.
Tem gambiarra humana.
Tem gambiarra humana. Até inclusive na seleção de plantas. Então eles estão começando a ir para trás em características genéticas e perceber que o que a gente acha que é 100% intocado e espontâneo já havia uma influência muito grande do ser humano. É que talvez nós não fôssemos nós éramos menos. Nós éramos bastante.
Fabiola, 25 milhões de pessoas na Amazônia.
Sim,
é muita coisa.
É muita gente, mas nós não éramos 9 bilhões. Mas já existia um impacto relevante pro meio ambiente do nosso trabalho, mas não destrutivo.
E a gente talvez era melhor em jardinagem naquela época do que a gente hoje, talvez, né?
Equivalente a 100 campos de futebol, uma mancha de solo escura foi encontrada sob a floresta da Bacia Amazônica. Diferente dos solos da região, que tem coloração amarelada, baixa fertilidade e acidez, essa e outras manchas com características parecidas têm um solo preto, riquíssimo em nutrientes. É a chamada Terra Preta de Índio. Um solo com ampla disponibilidade de cálcio, magnésio, zinco, manganês e fósforo, que tem atraído a atenção de pesquisadores do mundo todo. Como essas manchas de solo fértil apareceram na Amazônia? A resposta dos pesquisadores: com o cultivo em larga escala feito por nossos povos originários. Incrível, né? Antes dos portugueses chegarem por aqui, os índios praticavam agricultura extensiva consorciada com a floresta. Era assim que eles conseguiam alimentar civilizações de milhares, milhões de pessoas que desapareceram com a colonização predatória. Desapareceram, mas deixaram seu legado. As técnicas de cultivo desses povos deixaram esses solos tão férteis que, mesmo centenas de anos depois, a terra continua preta, viva e repleta de micro-organismos. Isso aí em até um metro de profundidade da superfície. Agora os pesquisadores querem entender como esse cultivo era feito. Alexander Westphal Muniz, pesquisador da Embrapa da Amazônia Ocidental, já liderou várias comitivas internacionais interessadas em conhecer a terra preta de índio. Alemanha, Canadá, Estônia, Senegal, Japão, Indonésia, Suécia e Holanda são alguns dos países que já enviaram pesquisadores para o Brasil com essa finalidade. Em entrevista ao site da Embrapa, Alexander explica a importância desse achado. Abre aspas. A nossa ideia é que, se isso puder ser replicado de alguma forma, nós podemos melhorar os solos no Brasil e diminuir as emissões de carbono. Fecha aspas. Depois de usar a tecnologia de nossos tempos para encontrar a terra preta de índio, a questão agora é desvendar a tecnologia agrícola usada pelos nossos ancestrais. É isso. O futuro da agricultura do Brasil é reconhecer e valorizar o seu passado.
Apesar da gente ter comentado sobre a história da tecnologia agro, se a gente ter falado uma série de coisas sobre Amazônia e o Caramba 4, o foco do que a gente faz mesmo é no ambiente de microbiologia. Nosso trabalho, sim, existe. É Big Data com microbiologia, porque, na verdade, a gente trabalha com... A gente faz o mesmo trabalho que, no passado, os índios ou as pessoas que estavam evoluindo o milho fizeram com aquela bolinha de milho, que eles caçavam a planta que tinha mais bolinhas e o Caramba 4. É o que a gente está fazendo hoje com o ambiente do micromundo, de microbiologia. Porque o que as pessoas não sabem é que existe uma quantidade absurda de leveduras, bactérias e outros tipos de micro-organismos não identificados. Tem muitos papers falando sobre a quantidade de vida não identificada nos ambientes marinhos. A quantidade de vida não identificada no micromundo ou no mundo microbiológico é gigantesco. Tem se identificado que o ser humano é só 10% humano. Tem até um livro que fala...
Microbioma humano.
Microbioma humano, porque, na verdade, nós não somos um ser só. Nós somos uma quantidade absurda de seres trabalhando em simbiose. Nosso intestino, se você toma antibiótico ou se você tira todo o microbioma de dentro do nosso intestino, você morre. Porque a maior parte da digestão não é feita pelo nosso corpo, e sim pelos micro-organismos que estão dentro do nosso corpo. Então, tem muitos estudos hoje fazendo o mapeamento genético desse microbioma. E até tem piadas de transplante de fezes e coisas do gênero, mas existe isso justamente por causa desse microbioma. E a gente trabalha com isso no ambiente agro, que é identificar justamente esses seres, mapear, dar nome, identificar, entender o que eles fazem, entender o que eles trazem de benefício, entender o que eles fazem, trazem de prejuízo, porque a manutenção do equilíbrio desses seres é justamente o que reduz também
o uso de defensivos.
Se você tem um equilíbrio correto entre streptococcus e outros cocos e outros seres na planta, eles mesmos garantem que outros invasores não possam entrar.
E aí tem uma coisa muito interessante, que é um dos nossos focos de trabalho. A Fabíola citou o microbioma humano, né? Que, na verdade, nós comemos a comida para alimentar as bactérias e leveduras no nosso intestino e a gente absorve o que elas secretam. Na planta, existe uma coisa chamada FMAs, que são os fungomicorrizas arbusculares. Então, eles são fungos que vivem numa sinergia com as raízes, que eles conseguem capturar uma área de solo muito maior do que a raiz. Então, eles absorvem os nutrientes do solo e cospem para a raiz já algumas coisas pré-digeridas. E, em troca, a raiz fornece carboidratos para eles. Então, você, por exemplo, não utilizando fungicidas de solo, a gente consegue cultivar não apenas minhocas, mas fungos micorriza musculares. A minhoca é o quê? Ela é um difusor desses fungos pelas raízes e, com isso, a gente consegue ampliar em mais de 10 vezes a capacidade de absorção da raiz. Isso protege de contra seca, isso diminui a necessidade de fertilizantes, etc.
É uma raiz turbo.
E isso é uma das linhas que a gente trabalha no café, que é nutrição. Utilizar leveduras, etc., para nutrição vegetal. Só que no café tem uma coisa que está cada vez mais valorizada, que é o café especial. Quem aí dos ouvintes nunca ouviu falar o termo de café especial, etc.? Sim. O que, que é um café especial?
As pessoas escutaram muito gourmet,
Maria. Café... Ah, gourmet.
Café gourmet. A gente sabe que tem muito ouvinte nosso que ouve o coffee da Kelly, né? Então,
já é uma referência. É.
Muitos cafés ditos especiais têm se destacado pela nota aromática. Enquanto bons cafés têm notas de caramelo, chocolate, nozes, etc., alguns cafés dos mais exóticos e mais valorizados têm nota de mamão, têm nota de pêssego, abacaxi, etc. E muita gente acha que o café pegou esse gosto de abacaxi porque ele é plantado do lado do abacaxi. Mas, na verdade, não é nada disso. Um vinho pode ter uma nota de abacaxi, só que não foi gerada pelo abacaxi. Basicamente, eu me foco muito na nutrição porque o meu objetivo é garantir que a semente de café tenha o máximo de doçura possível. Açúcar. Meu objetivo é gerar açúcar na planta. Estresse reduz o açúcar. Então, a planta na paz, tranquilidade, sossego.
Fazendo uma yogazinha. Aí você planta, do lado de cannabis, é isso?
Eu não tô brincando. Falar da união das duas, mas eu tenho alguns clientes nos Estados Unidos que fazem experiências muito legais e algum dia, se a gente gravar isso fora do território brasileiro, eu posso falar isso.
Combinado. A planta fica calminha.
Isso é uma coisa à parte só, tá?
Sim.
Lítio é um elemento, é um metal alcalino que é percebido como salgado por nós humanos e ele tá muito associado, é um remédio também contra a depressão. Cidades americanas que tinham teor de lítio maior no reservatório de água delas, no abastecimento de água, tinham menores taxas de depressão, suicídio, etc. Então eu comecei a tentar comprar lítio mineral e adubar isso na lavoura. Pra quê? Porque eu queria que o meu café absorvesse esse lítio e gerasse lítio na bebida a ser tomada. Eu chamaria isso de happy coffee. E tudo muito funcionou muito bem. Eu tava conseguindo teores legais. A gente começou a se aproximar da Faculdade de Medicina da USP para fazer trabalhos com relação à psiquiatria do café como um remédio para isso, esse meu café turbinado. Só que aquela seca que deixou São Paulo sem água em 2014, o lítio é um sal. Então eu tava jogando sal na minha planta. Morreu tudo. Nossa. A gente tinha 4 mil pezinhos de café totalmente alegres, felizes, e eles todos morreram de sede. Então a gente tá refazendo esse protocolo. A Fabila só citou isso pra citar as maluquices que a gente planta lá na fazenda e que a gente tá tentando em parceria com alguns pesquisadores. Eles preferem não ter o nome citado, inclusive, que eles falam que é loucura demais. Mas quando dá certo, depois todo mundo quer aparecer na foto. Legal isso. Então, o que acontece? Esses aromas de abacaxi, de pêssego, de melancia, etc., eles não são gerados pelo café. Eles não são gerados por uma melancia do lado do café, mas sim por leveduras presentes na casca do café, que durante o processamento do café, na secagem, elas vão comer parte do açúcar que recobre o café, porque o café que a gente come é a semente, mas a gente quer o café como fruta, e elas vão devolver esses compostos aromáticos que vão gerar as notas de pêssego, de abacaxi, etc., além de gerar acidez, que é brilho na bebida. Então, basicamente, no café, o trabalho que a Fabíola está fazendo com isolamento de leveduras, etc., busca criar módulos de produção onde a gente consiga fazer uma modulação sensorial do café, como a gente faz com vinho. Então, você tem um café que chegou bastante doce da lavoura. Você quer jogar acidez láctica ou acidez cítrica? Você quer aumentar duas vezes o teor de nota de pêssego, etc. Beleza, desculpa. Mas é só esse é o trabalho da Fabiola, que quando eu falo do trabalho dela, ela fala que é chá.
Eu achei mó da hora. E, gente, assim, deixa eu fazer uma pergunta, porque ao longo de todo o nosso bate-papo, papo, de toda a conversa, vocês levantaram várias bolas que eu acho que são mega importantes e que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também devem se questionar em algum momento, porque a gente é impactado por diversas notícias, a gente é impactado pelas grandes indústrias do agro e todo aquele cenário que é uma parada até meio evil de olhar, né? E vocês estão falando de diversidade genética, vocês estão falando de, puta, a galera cometeu muito erro no passado, a gente tá tentando reverter isso, é preservação do solo, preservação de ecossistema, tentar criar um sistema produtivo de alimento pra sustentar alimento pra toda a humanidade. Tipo, vocês falaram de muita coisa muito da hora, assim, que eu super acredito. Como funciona pra vocês nesse meio, que pra gente, pelo menos, a gente enxerga, o pequeno produtor, a galera mega pequenininha ali, familiar, que tá fazendo a galera orgânica e toda aquela discussão que a gente já teve nos blocos anteriores, lutando pela sobrevivência, e as indústrias gigantes amassando do outro lado, e vocês crescendo com uma política sustentável, com uma lógica de, tipo, pesquisa, de utilizar a tecnologia de um jeito bacana. Como funciona essa lógica toda de conseguir manter o equilíbrio de um jeito saudável dessa loucura toda?
E ainda complementando a pergunta do Tato, também queria saber como que fica essa questão, porque lá no começo vocês colocaram, né, que, por exemplo, um maquinário de vocês substitui a mão de obra, né, e um volume grande de mão de obra. Como que fica, né, esse uso da tecnologia também, né, já que isso também deixa
como que vocês enxergam, né?
É isso aí, qual é o equilíbrio disso?
Primeira coisa, quando você fala de mão de obra, isso é uma coisa interessante. Quando a gente colocou as máquinas, a gente percebeu uma coisa: o número de pessoas envolvidas no processo diminui, mas o valor que você gasta com pessoas se manteve muito próximo. Por quê? Ao invés de você empregar uma mão de obra pouco qualificada por um período curto, que é a colheita...
Mão de obra temporária, aquele trabalho precarizado de 3 meses apenas.
Boia fria, toda aquela coisa que você começa a perceber que as pessoas que a gente começou a trazer pra dentro... Primeiro, a gente teve que formar muita gente. Sim. Então, assim, o movimento de implantação tecnológica elimina uma parte dos cargos que são mais baixos, assim, tipo, são menos preparados, como é que é mesmo?
É o dilema da automação em qualquer segmento. Você vai eliminar a mão de obra para trabalhos repetitivos, etc. E você
Uma coisa que nos chamou muita atenção, isso é puramente empírico, não é uma coisa que você pega e fala, é certeza e se aplica a todas as indústrias. Mas a nossa demanda por pessoas qualificadas fez a gente ter que formar pessoas na região. Porque, assim, um técnico agrícola, quando ele trabalha com o nosso ambiente, a gente tem que criar uma formação específica para ele.
Engenheiro químico.
A gente, por exemplo, a gente trabalha muito mais com biólogos, engenheiros químicos e químicos do que propriamente com engenheiros agrônomos, que é o padrão das fazendas. Então, assim, se você olha a quantidade de pessoas que a gente tem dentro em trabalhos de valor agregado muito maior, a gente gasta até mais hoje do que a gente gastava empregando 50 pessoas no trabalho mais
manual.
E o que aconteceu com essas pessoas? Sim, algumas foram desligadas, mas boa parte da galera mais jovem...
A nossa equipe da torrefação.
A equipe da torrefação é inteira gente que veio do ambiente boia fria.
Trabalhava na colheita do café e hoje trabalha sentado com ar-condicionado operando um equipamento de 1 milhão.
Exatamente.
Fantástico.
Então, o que acontece? Existe essa movimentação. O problema é que entra num âmbito que não tem nada a ver com o nosso conhecimento, mas como a gente é metido porque estudou administração pública, a falha é que quando você tem um descasamento entre a formação educacional das pessoas no Brasil e a necessidade do que esses parques de industriais, esses parques de tecnologia,
núcleos de excelência
necessitam. E é muito um reflexo até no desemprego brasileiro. Porque quando você olha, as pessoas com formação acadêmica firme nunca estão desempregadas no Brasil. É uma massa com menos educação que não se encaixa nesse mercado de trabalho. Tá se tornando um gap muito grande. Então você vê que quando a gente fez esse salto tecnológico, a gente ficou desesperado procurando procurando mão de obra específica que não havia na região. A gente teve que investir em formação, a gente mandou um monte de gente pra faculdade, a gente mandou um monte de gente pro colegial, pra justamente, pra cursos técnicos, pra justamente fazer essa parte da transferência, que a meu ver, é um pouco responsabilidade pública, né?
Mas eu queria dizer que a gente, de certa forma, é privilegiado, porque a gente trabalha com um produto que não é um produto, muitos podem discordar que café seja essencial, etc. Mas, cara, você consegue viver sem café, você não consegue viver sem feijão, sem arroz, etc. Então, tô dizendo que a gente trabalha com um produto de luxo, ah. E a gente,
se você falar pra mim que eu vou viver sem café, eu não acordo de manhã.
É, eu sei, eu também acordo, mas infelizmente...
Eu não vou tomar Red Bull.
Mas, enfim, conceitualmente, não é um produto essencial.
Exato.
A sociedade não existe sem café, a sociedade contemporânea não existe mais sem café, mas a sociedade
não é um alimento,
não é um alimento assim. Básico, eu entendi.
Exatamente, ele tá na cesta básica.
A gente tem seguido, de certa forma, por aqui, o modelo francês de você trabalhar com um produto muito específico, um produto de nicho, e que você consiga agregar bastante valor sobre ele.
Ele não é um commodity,
puro, porque o commodity puro, como milho, como cana, etc., vale o que pesa. Então, de certa forma, não importa tanto se a planta tá muito estressada ou não, se ela tá mais doce ou não. O que importa é, você colocou na balança quantas toneladas isso daí tá valendo. Então, quando você tá trabalhando com commodity puro, é aquele negócio de briga de faca no escuro, porque custo, uhum. Premia algumas práticas escrotas, irresponsáveis, etc. Eu diria que a gente tem uma felicidade muito grande de trabalhar num produto de nicho, onde a gente consegue respeitar a planta, a fisiologia, etc.
Eu acho que isso vale para qualquer crop. Agora a gente vai começar a entrar no debate, porque
mas
não é
que eu
só
dizer...
porque o café tem um valor agregado diferente, que não existe espaço para você colocar tecnologia em outros tipos de crop, que você coloque tecnologia e que você observe essa redução da mão de obra.
Mas é que eu concordo com a redução da mão de obra.
E a mudança
mas é que eles...
da natureza da mão de obra para uma coisa que seja mais próxima a conhecimento, a gente fica com indivíduos com maior nível de conhecimento, menos intercambiáveis, você evolui a mão de obra, mas isso não é puramente no café. É que como nós somos médios, a gente não teria conseguido fazer esse movimento de forma tão precisa se a gente estivesse em outro crop. Mas é possível em tudo.
Mas na soja fica mais complexo. Eu entendo essa questão de que quando você tá falando de soja, de milho, dos commodity mesmo, que tá sendo vendido pra alimentar porco chinês, é muito mais complicado, é porque a gente tá falando ali de, sei lá, X reais a tonelada.
E é isso que eu ia dizer. Porco chinês.
É isso que eu ia dizer. O agronegócio, ele não produz alimentos. O agronegócio, ele produz insumos pra alimentar porco, pra alimentar não sei o que lá.
Pra alimentar a gente no final da cadeia.
Beleza. Trabalha com o grande food system, etc. Mas quem produz hortifruti? É o pequeno produtor.
Sim.
Quem que mantém o repertório das sementes de milho originárias do Brasil? É o MST. Quem produz alimento é pequeno produtor.
Ele fala tanto da MST porque ele foi atrás de semente de milho com um professor e um professor falou pra ele, olha, quem tem esse parque é o MST. A gente ligou pro MST e realmente eles têm.
E os caras foram muito gente boa, etc. Cara, vocês querem ajudar a preservar, etc. Beleza,
porque a gente
tá
tem
aqui.
Área, eles estão mantendo e tal. Foi uma conversa meio maluca, porque, entre aspas, nós somos agro e eles são MST. E foi, tipo, tudo bem.
Mas eles estão fazendo fundo de investimento, gente. Eles estão fazendo movimentação na Faria Lima pra abrir na B3 fundo de investimento, gente.
E a gente tava lá combinando com eles pegar
um acordo.
Algumas sementes, um acordo. Foi muito interessante isso, foi inesperado, eu não imaginava, eu achei que a gente ia apanhar. Mas não, nunca, nem perto, nada disso, foi muito legal.
Mas eu achei muito legal, Fabrício, que você falou que vocês são médios. Tipo, o grande agro que vocês citaram é essa galera que tá produzindo, não necessariamente alimento, que tá produzindo esses grãos que são vendidos como
Sim,
commodity.
Sim, nós não somos.
O café brasileiro, às vezes, é vendido como commodity, o café de vocês não é.
Sim.
É verdade.
Mas é fato, e a gente trabalha justamente nesse âmbito de explicar para as pessoas pessoas que não é. Mas ao mesmo tempo, o meu ponto nessa história é que é um pouco aquela coisa que, eu vou fazer um paralelo com varejo, mas você tem as grandes redes que são meio demoníacas mesmo, isso no varejo antigo, porque agora tá mudando, tá tudo online e tal, mas se você pensar, é Walmart, é Carrefour, mas no ambiente que você tem o Walmart, que você tem o Carrefour, que você tem os hot channels, você também tem as lojinhas de papai e mamãe de bairro, que tem seu espaço, e você pode fazer esse mesmo paralelo com um ambiente de cinema. Você só tem a produção independente no ambiente de cinema porque existe uma grande indústria trabalhando. Então, assim, eles não são bonzinhos. Não estamos falando que a grande indústria é boazinha, mas eles são como aquele grande elefante que ele em si é um ecossistema.
Cria um mercado.
Ele cria um mercado. O ponto é, eu acredito na tecnologia como uma forma de fazer os pequenos serem economicamente viáveis. Porque se eu não preciso gastar uma puta grana com adubo importado com $1 a $5,50 e eu posso usar leveduras que eu cultive ou que seja um pacotinho que eu comprei na USP, uhum, a real, eu consigo me manter, eu protejo a minha plantação e sou eu que alimento a cidade de São Paulo. Bacana. Uhum. Então, assim, toda a minha defesa nesse case é: o grande pode ser um mal necessário. Não sei, mas eu acho que ele é um mal necessário. E a função da tecnologia, assim como é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é permitir que algumas coisas teóricas e que a gente defende e tal, se torna em realidade pra que os pequenos continuem existindo. Então, assim, é filosófico.
É, não, é filosófico, ainda mais porque você coloca ainda como mal necessário, mas ele é um mal necessário porque a gente vive num sistema econômico capitalista. Então, ele é um mal necessário porque o sistema obriga que isso exista, né?
Eu tenho um amigo que sempre fala a seguinte frase: é uma porcaria de sistema o capitalista, mas ainda não acharam nada que seja melhor, então a gente tem que viver com isso.
Não. Eles têm ética, os dois têm uma estrutura parecida com a nossa, né, mano?
Só que eles são casados.
Né? Não. A gente não é, eu quero deixar isso bem claro.
Não, vamos lá, mas é meio isso. Gente, olha o meu currículo que eu soltei lá no começo. Uhum. Eu tenho um pezinho muito forte no capitalismo.
Uhum. O Mariano... É de Harvard. Eu sou da roça.
Uma de Harvard, outra da roça.
Muito bom, muito bom.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Veridiana Benassi. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.